que tínhamos essa pauta, né, a ser explorada com, principalmente com essas pessoas que são os chamados CACs, né, com relação aos clubes de tiro aqui da região. Sabemos que há uma prática que se fortaleceu nos últimos tempos e agora com algumas mudanças previstas. Vamos saber também com o Dinho como está repercutindo esse cenário. Antes de mais nada, boa tarde ao colega, boa tarde também ao nosso convidado.
Boa tarde, Cami, boa tarde a todos os nossos ouvintes e boa tarde então a Gilberto Pavlak, o Dinho, que está aqui conosco,
eu falei
gentilmente.
Dinho porque...
Dinho. Eu só faço tensão porque daí a mãe e o pai dão o nome pro cara,
né?
E a gente.
Eu não me toco, às vezes eu chamo.
É
Dinho, a gente tem, né?
Não,
né?
É o mais conhecido.
Alguém
boa tarde.
Te chama ainda de Gilberto?
Não, não, não. Todo mundo precisa falar
às
por
vezes
Gilberto.
Ele mesmo
ninguém,
pensa, será
ninguém
que
conhece.
É o Gilberto?
É por isso. Dinho, boa tarde, seja bem-vindo aqui à tua Rádio Alvorada.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila.
Vamos lá, Dinho. Temos muitas mudanças. Teve um decreto agora no último dia 21 de julho. Que determinou, então, mudança para os atiradores desportivos, esportivos, de maneira geral. E a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças, o pessoal entender também como muda a própria rotina de vocês de treinamento e de competição. Eu vou trazer aqui a parte técnica e depois eu quero um seu comentário também em relação a como era antes, no governo anterior do Bolsonaro. 60 armas, até 60, 30 de uso restrito, até 1.000 munições por arma de uso restrito por ano, 30 mil por ano. Até 5 mil munições por arma de uso permitido por ano, 150 mil por ano e até 20 quilos de pólvora. Era assim a regra. Como fica agora? Retomada dos níveis, como era antigamente. Tem atirador nível 1, definição 8, treinamentos ou competições de clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Nós temos atirador nível 2, definição 12, treinamentos em clube de tiro e 4 competições, nas quais 2 de âmbito estadual, regional ou nacional, a cada 12 meses. E temos também, em relação ao nível 3, que é 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional no período de 12 meses. E aí também tem a quantidade de munições, de arma que pode ter dentro dessa especificação, que eu não entro muito aqui. De fato, Dinho, na prática, o que, que vai mudar para vocês enquanto atiradores? Dificulta um pouco mais vocês no desempenho da profissão?
Olha, Bruno, queira ou não, tipo assim, não, as normas que foram botadas agora, eu não sei nem como que o atirador vai conseguir, na verdade ele nem tem como participar em todas as etapas. Vejamos bem, eu vou falar na prática do tiro esportivo no trap americano, que é okay. O que eu participo. Tem 10 etapas no ano no Campeonato Gaúcho e no Brasileiro. Correto? Como que você vai conseguir, tipo assim, participar pela lei dele, que ele expôs agora, ou o decreto dele, até 6. Então, por que o campeonato tem 10 etapas e tu só vai poder participar de 6? Até porque tu não tem condições de comprar a munição, porque não pode vender. Então, eu não sei o que vai acabar acontecendo nisso tudo, em questão dos clubes, o que vai acontecer com os clubes, mas para os atiradores hoje, no geral, ficou péssimo, péssimo mesmo, ou seja, tu tem a disponibilidade, tu tem a condição de fazer o teu treinamento ou participar do campeonato, automaticamente você está sendo barrado, não podendo mais participar de campeonatos algum, ou seja, indo em 6 etapas. Sendo que o campeonato, só para você ter uma ideia, o campeonato gaúcho ou brasileiro, ele, nessas 10 etapas que tem no ano, você fica com 6 melhores resultados, certo? Então, tu tem 4 etapas que são descartes no durante o ano. Então, dessa forma, tu vai ter que participar das 6 etapas, né? E os descartes você não vai. Então, tipo assim, uma chance de tu ficar um campeão ou melhorar teu resultado é mínima, no caso, né? Vai diminuindo cada vez mais.
Você acredita que isso pode desestimular a prática do tiro esportivo no país? Eu digo, da forma como está hoje o CCPM de Marau, o Clube de Caça e Pesca de Marau, temos também o de Vacaria, que são hoje os dois principais, disputam lá o Campeonato Gaúcho prato a prato, nós digamos assim, sempre disputas bem acirradas, porque diminui-se a competição. Então, digamos, a Federação Gaúcha vai ter que rever algumas etapas, tirar do calendário. Então tira, de repente, um fluxo de dinheiro que entrar para aquele clube, e isso ameaça, de certo modo, até a existência de clubes esportivos no Rio Grande do Sul?
Com certeza, com certeza. Hoje, tipo, se tu for ver hoje no Campeonato Gaúcho, nós aqui em Marau, na nossa etapa, nós chegamos a ter 302 atletas. Agora, a última que teve faz 15, 20 dias atrás, que teve na cidade de Santa Maria, deu 230 atletas. Então, tipo nossa, assim, 70 a menos no campeonato. E isso tudo é por tudo que está acontecendo, por não poder comprar a munição, ou tu não conseguir fazer o pedido, 600 munições por arma, na verdade, né? Então tu vai ter que ter mais de uma, duas ou três armas para poder comprar, aumentar a quantidade de munição. Veja bem, outra parte, esses 600 tiros, numa prova, você dá, atirando o trap 100, o trap 200 e o doble, que são três competições na prova, são 400 tiros. Como que você vai participar do campeonato o ano todo com 600 munições, se tu dá 400 tiros numa prova?
É muito complicado. Dinho, você que sempre participa ativamente, já esteve bem à frente também do próprio CCPM, enquanto clube, enquanto federação também, algo já está sendo feito para tentar um diálogo, uma solução para mostrar, olha, o clube esportivo é uma prática legal, a gente não está aqui tentando dar tiro para sair e fazer uma revolução, como até o próprio presidente disse, que temos que pensar na democracia, isso e aquilo. Foi a fala que ele fez no dia 25 de julho, dizendo que, tirando os atiradores a nível de polícia e as bases de treinamento da polícia, não haveria necessidade de ter outros, como o caso do CCPM, né? Então ele deu esse recado. Mas em relação a isso, há um diálogo para tentar mostrar, olha, a prática esportiva ela é legal, a gente estimula o esporte, muda vidas, a gente tem os conceitos, tudo mais. Tem essa abertura? Você acha muito difícil reverter essa situação que foi colocada hoje?
Tem, lógico, tem como reverter sim, tirar o presidente. É a única forma que tem, porque o cara não tipo assim, ó, tem Federação Gaúcha, tem Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, CBTE, tem Liga Nacional do Tiro ao Prato, que todos eles estão muito empenhados em cima disso tudo para tentar reverter, ou que ele veja com outros olhos, porque hoje tu vai ver que só aqui em Marau, acredito que devam ter mais de 500 CACs, né? Ou seja, caçadores, colecionadores e atiradores.
Isso.
Eu não, tipo, uma cidade que nem Marau, uma cidade pequena, embora seja pequena, mas tu ouviu falar alguma vez, algum CAC que aprontou ou que fez alguma coisa assim, em sentido disso, por portar uma arma, por usar uma arma, por participar de um campeonato? Não, né?
Até por isso eu queria perguntar para você e para mostrar de como todo esse processo, ele passa por muitas etapas, que é para exatamente filtrar esse tipo de pessoa,
claro,
que
claro,
é baderneira,
claro,
para que não tenha o acesso à arma.
Isso
como
mesmo,
que é,
isso
Dinho,
mesmo.
Hoje, para você conseguir um porte de arma para poder não só ter ela como um colecionador, mas também como um atirador desportivo, que é o seu caso?
Veja bem, tipo, porte de arma. Eu te falo, eu tenho porte de armas desde 1999, certo? Até hoje eu nunca precisei de usar minha arma, espero nunca precisar. Isso eu acho que é um direito de todo cidadão e ele devia, tipo assim, ter aquela possibilidade. Eu posso ter, eu quero ter, eu tenho condições de ter, ótimo. Se tu não tem condições, tu vai ser barrado antes da compra da própria arma, certo? Porque para chegar nisso vai ter que ter um psicotécnico, vai ter que ter um teste de tiro, e isso tudo é pessoas que são qualificadas pela própria Polícia Federal. Entendeu? Então, tipo assim, ó, pra liberar isso, tem que passar pela Polícia Federal. A Polícia Federal não libera, tipo assim, hoje eu aprontei, eu briguei, eu saí na rua, eu tive uma briga de trânsito. Primeiro de tudo, ele vai puxar uma ficha de corrida. Se você tiver qualquer vírgula, tu não vai ter direito a isso. Entendeu? Então, é complicado, é sim, questão do porte de arma hoje tá impossível, não existe mais, quem tem, tem, quem não tem, não vai ter tão próximo, e eu, na minha opinião, sim, eu acho que todo mundo tem o direito de ter, querer ou não querer, é a mesma coisa um carro, o carro é uma arma. Qual é o teste que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma autoescola, tu tem que fazer um psicotécnico, tem que fazer tudo, é a mesma forma, entendeu? Não é armas, não é armas que matam pessoas, é pessoas que matam pessoas, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso tudo, pra mudar agora assim, por um momento tão breve não vai ser, não. Com o nosso presidente hoje, da forma que está, a forma que ele vem vendo as coisas, que na verdade eu acho que não é nem tanto para castigar o próprio atleta, o atirador, ou que gosta do tiro esportivo, não. Isso aí é uma briga política, porque um liberou, o outro não quer liberar. Mas a verdade é só essa, né?
Eu não estava aqui, eu precisei me ausentar por alguns minutos, eu não sei se foi falado sobre isso. Mas aumentou muito o número de CACs, né? De colecionador, atirador, não me lembro mais, colecionador, atirador de esportivo,
isso.
Né? Você concorda que há também que se regulamentar isso para que daqui a pouco nenhuma pessoa que não tenha o interesse de efetivamente participar dessa atividade estar incluída entre vocês e não ser um de vocês?
O CAC, por quê? Ele é o caçador, colecionador e atirador, certo? Então, lógico, tem aquela pessoa que tem que ter esse documento para ser caçador, então ele tem que ser um CAC. Aquela pessoa que quer ter arma em casa para bonito, botar lá um stand de arma bonito dentro de casa, lá um arsenal de arma que seja, o que ele quiser ter, arma antiga, arma nova, enfim, e botar numa parede lá, ele é ele não vai portar, ele não sai para a rua. Até porque para sair para a rua, se ele é se essa arma está lá como registrada lá como sendo de um colecionador, ele vai ter que pegar uma licença, ir atrás, pegar uma licença para tal dia, tal hora, assim, 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 se levar até o clube. Entendeu? E o atirador não, o atirador ele já tem uma licença que seria pro tempo do CR dele, que ele pode ir em todas as competições e que essa arma é para isso. O caçador tem a arma dele, o fuzil, a arma de uso restrito, que é para caça, que ele também tem as guias e ele tem que informar o exército qual é o lugar que ele está indo caçar, entendeu? Então é um troço bem rigoroso, não pense que simplesmente cheguei, comprei, paguei a arma, fiz a documentação, ponto. Não, não é assim.
Tem um acompanhamento.
Tem um acompanhamento do exército, entendeu?
Teve nos últimos anos?
Teve, tá sempre tendo. O exército mesmo, volta e meia, tipo assim, do nada, ele só informa, estamos chegando na sua casa, fazer a conferência de suas armas.
Mas agora não é mais o exército, né?
É o exército.
Continua sendo exército?
Continua sendo exército.
Porque a ideia seria transferir essa responsabilidade essencialmente à Polícia Federal, deixar o exército fora disso,
isso,
né?
Isso aí. Querem passar esse cargo para a Polícia Federal, mas até então ainda está sendo pelo exército.
A partir desse novo decreto, daí há modificação para a Polícia Federal.
Vai haver essa modificação, que quer passar tudo, no caso, que for do exército, armas contra, tipo assim, munições, armas, enfim, tudo, de CACs, tudo para a Polícia Federal.
Em relação, Dinho, ao Campeonato Gaúcho, a gente falou da existência dele, que complica bastante agora com essa limitação, você diz que de, por exemplo, de 10 competições, poderia ter 6 agora, por conta da limitação que eu li por aqui nos níveis de atiradores. Está em desenvolvimento esse campeonato? Está rolando? Como está a situação? E esse impasse, o que pode gerar de prejuízo?
Na verdade é o que vai acontecer. Tipo assim, o número de atiradores nas provas já está aí. Tá exposto, é só entrar no site da Federação Gaúcha. Tu vai ver do ano passado a quantidade de atiradores que teve e a quantidade que está tendo esse ano. Então vai reduzindo cada vez mais. É que nem eu falei, uma pela questão de não poder comprar, outra tipo assim, está ficando, ele aumentou um absurdo, a questão do esporte acaba ficando muito caro. Entendeu? Embora os clubes, alguns invistam nisso, disponibilizando munições e coisas para os seus atletas fazerem os treinamentos, ou até mesmo em prova, mas está ficando cada vez pior e tipo, vai caindo, a quantidade de atletas está caindo mesmo. Tipo, do ano passado para esse ano aí, eu acho que no mínimo aí uns 70, 80 atletas já pararam de participar desses campeonatos.
No estado?
No estado.
E aqui em Marau?
Aqui em Marau teve uma queda também bem grande. Nós participávamos antes nos campeonatos aí, dava uma média de 25, lembra, Bruno, que a gente vinha 25, 28. Hoje está tendo mais ou menos aí uns 10, já estão se segurando, entende? Porque não é fácil tu participar de todas as provas, lógico, pelo lado financeiro, e outra pela questão de dificuldade mesmo na própria aquisição de tudo, né? Munições, enfim, né?
Tem essa limitação, então ele tem que começar a estudar um pouco mais, não vai dar para ir em todas as provas.
Não vai dar para ir. Infelizmente é isso aí que tá acontecendo, vai acontecer, na verdade, né? De escolher, vou naquela, vou nessa, e não participar em todas.
Vai ter que usar bastante estratégia.
Isso vai ficar ruim, porque tudo, lógico, pros clubes de tiro, isso aí vai ser péssimo, né?
Com certeza. Dinho Pavlak, então, Gilberto Pavlak, por aqui presente com a gente, falando sobre essas mudanças e como isso afeta também aos atiradores esportivos. Dinho, muito obrigado pela tua
obrigado
presença.
Você,
seja
obrigado, Camila.
Sempre à vontade por aqui na casa.
Com
tá bem?
Certeza.
Valeu. Assim a gente falou com o Dinho sobre essas mudanças, Camila, e vamos continuar acompanhando a questão e também trazendo as informações do CCPM nas disputas das competições, agora tendo essas grandes modificações em relação a esses recentes decretos.
Você ouviu Na Torcida. Na Torcida. Um oferecimento de Concretiza Imóveis, Bartô Pizzaria, M.O. Moro Yoda Odontologia, AF Tecnologia e Segurança, Prost Ativo, Laboratório de Césaro e Grupo do Joelho Mote, Cirurgia do Joelho e Medicina Esportiva, Ortopedia e Traumatologia, Doutores Márcio Mesomo e Mário Augusto Dias Lopes. Agendamentos pelo Fone Whats 991-41-1920.
Não sei se ser solteiro é o seu foco. Também não tenho a intenção de atrapalhar os seus negócios.
Você ouviu No Ponto. Servindo notícia.
Prefeitura de Marau informa.
Além das 7 praças que a Prefeitura já construiu nos bairros da cidade, agora o interior de Marau também ganhará uma área totalmente revitalizada. A obra já iniciou lá na comunidade de Laranjeira. Terá parquinho, academia, campo de futebol, área de caminhada, vestiário, arquibancada e arborização. Projetos assim melhoram a qualidade de vida das pessoas.
Prefeitura de Marau, fazendo mais para todos.
No Laboratório de Césaro, a tecnologia está presente em cada resultado de exame. Atende todos os convênios e faz coleta residencial. Laboratório de Césaro, a melhor tecnologia a serviço da sua saúde.
Olá, eu sou a Ana Lúcia. E todos os dias, das 7 às 9 da manhã, eu estou no Conectado, com muita informação, entrevistas, boletins, serviços, reportagens das ruas da cidade. De segunda a sexta, programa Conectado, na tua rádio Alvorada, 107.7 FM, a rádio do teu tempo.
A empresa Irmãos Roy está com uma condição especial em semente de milho da marca Forseed. Conheça o híbrido FS395 PWU super precoce com alta tolerância ao CMV e com tolerância aos herbicidas glifosato e glufosinato. Faça uma visita e garanta os melhores híbridos para a sua lavoura de grãos e silagem. Irmãos Roy, distribuidor para Marau e região. Certo é ser específico. Antônio Pedro Rigo, 241 Marau, fone 3342-2904.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
2 horas, notícias da hora. Oferecimento Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para você, produtor rural. Representantes de movimentos sindicais realizaram nesta terça-feira, em frente ao prédio do Banco Central, no Centro Histórico de Porto Alegre,